vamos ler o texto em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler aí na versão mais conhecida que nós temos aí, depois nós vamos ler juntos uma versão que eu tenho ali, que é a versão da Bíblia, A Mensagem. Mas primeiro nós leremos na versão mais conhecida que temos em mãos. Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos acompanhar uma leitura do mesmo texto. Vamos ler, acompanhe por favor. É uma outra versão de uma Bíblia chamada Bíblia Mensagem, uma Bíblia do Eugene Peterson. É uma versão interessante. Ela vai, de alguma maneira, trazer uma certa luz sobre o texto que nós já lemos do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Diz o seguinte: escreva a Sardes, ao anjo da igreja. Assim diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus numa das mãos e as sete estrelas na outra. Vejo o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico, mas a verdade é que está morto. Sem vida como uma pedra. Ponha-se de pé. Respire fundo. Talvez ainda haja vida em você. Mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz. Pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem que você ouviu, e apegue-se outra vez a ela. Volte para Deus. Se você puxar a coberta, cobrir a cabeça e dormir, sem ao menos lembrar de Deus, vou aparecer na hora em que você menos espera como um ladrão de noite. Você ainda tem alguns seguidores de Jesus aí em Sardes, que não se contaminaram, que não chafurdaram na lama fétida dos caminhos do mundo. Eles vão marchar comigo, eles provaram seu valor. Os vencedores vão marchar no desfile triunfal e terão o nome escrito no livro da vida para sempre. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome ao meu Pai e aos seus anjos. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça o Espírito soprando através das igrejas. Amém? Aqui está a tua palavra, Senhor. Palavra santa do Senhor. Palavra que tem nos alimentado durante todo esse tempo de vida cristã que nós temos. Nós acreditamos na Tua palavra, Senhor. Acreditamos que a Tua palavra é vida para os nossos ossos. Acreditamos que a Tua palavra é vida para a nossa alma. Acreditamos que a Tua palavra é vida para o nosso coração, Pai. E também acreditamos que a Tua palavra tem força de admoestação sobre nós. Força de admoestação sobre o que fazemos ou sobre o que nós não fazemos. A nossa oração, Deus, Senhor deste culto, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa história, é que o Senhor, já na leitura deste texto, que o Teu Espírito Santo possa percorrer caminhos dentro de corações, de almas, de seres aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja vida, que a Sua palavra seja viva para todos nós que estamos aqui. Nós precisamos aprender com ela e queremos nos submeter àquilo que o Senhor tem a nos dizer esta noite sobre esse texto. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Poderíamos assim dizer: tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti em nossa vida, em nossa história, no dia a dia da gente. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu resolvi dar o título a este texto a partir de um livro do Israel Belo Azevedo, uma mensagem para os dias de hoje. Eu quero trazer o panorama daquilo que o Senhor estava querendo, de alguma maneira, entregar ali a Sardes. A igreja em Sardes, ela foi atingida por um terremoto no ano 17 da Era Cristã. A cidade. Sob o governo de Tibério, esta cidade, localizada a 60 quilômetros de Tiatira, possuía importantes estradas imperiais. Importantes estradas imperiais. Era a capital da Lídia, vista de longe. Quando era avistada de bem longe, Sardes parecia uma fortaleza intransponível. De longe ela parecia uma fortaleza intransponível. Era quase impossível escondê-la, pois se aprumava sobre uma bela e rica cidade, um platô a 500 metros do nível do mar. Sua principal divindade era a deusa Ártemis, filha de Zeus, irmã de Apolo. Nenhum olimpiano poderia reclamar da liberdade religiosa naquela cidade. Era uma cidade que vivia uma liberdade religiosa. Deitada naquele lindíssimo caixão da Ásia Menor, lá estava a igreja de Sardes. Ela demonstrava ser quem era. Uma igreja faz de conta. Uma igreja faz de conta. Poderia ter sido tudo muito diferente para a realidade da igreja de Sardes. Poderia ter sido muito diferente, mas não foi. Pois os cristãos desta igreja não sofreram perseguição. Nenhum grupo herege perturbando com falsas doutrinas, ou falso líder buscando a primazia na igreja. Lá estava a igreja de Sardes, uma igreja que não impactava ninguém. No ponto estratégico, no lugar estratégico, de uma visibilidade interessante, bem situada, mas não impactava ninguém. Sem presença viva na cidade. Se a igreja de Sardes desaparecesse instantaneamente, não haveria alvoroço nenhum. Não era relevante para o povo daquela cidade. A igreja em Sardes estava morrendo aos poucos, estava acamada, ela estava na emergência, ligada a um frasco de soro, esperando um diagnóstico, ou um melhor diagnóstico. Sardes funcionava como qualquer igreja, ou funcionava como qualquer cristão. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de cristãos, que juntos formam a igreja. Ela tinha liturgia, ela tinha orações, tinha canções, ela tinha pregações, mas então, o que estava faltando para a igreja de Sardes? Estava faltando verdade. Para a igreja de Sardes, bem localizada, irrelevante para aquela cidade, estava faltando verdade. Sardes fazia de tudo para manter uma aparência de santidade. Tudo. Bonitinha, toda bonitinha, toda arrumadinha, toda bem vestidinha, bem perfumadinha, mas não tinha verdade. Sardes não tinha verdade. Lá estava Sardes, como na história da Bela Adormecida, aguardando o beijo que desencantaria da maldição do sono espiritual. Temo que alguns de nós estejamos vivendo a experiência da igreja de Sardes. Temo que, eu me fiz essa pergunta, Badaró, você está vivendo a realidade da igreja de Sardes? E o Espírito Santo pôde sondar o meu coração e de alguma maneira me impactar sobre algumas coisas que nós vamos deixando acontecer na nossa vida cristã, sem prestar a devida atenção e sem dar o devido valor a algumas áreas da nossa vida cristã. E o Espírito Santo pôde me incomodar, dizendo que talvez em algumas áreas eu estava sendo um cristão faz de conta. O terreno do faz de conta é melhor do que o terreno da realidade. Viver no terreno da fantasia, da irrealidade, é mais fácil do que viver o terreno da realidade. Encarar a verdade nua e crua, a realidade espiritual, emocional, se ver, se enxergar, é complicado. Melhor é viver de aparência, melhor termos várias máscaras. Uma máscara eu uso para quando eu estou dentro do contexto da minha casa, dentro da minha casa, eu pego a máscara e colo. Uma outra máscara eu uso quando estou dentro do ônibus, quando estou dirigindo, quando chego no trabalho, ou quando chego na faculdade, eu coloco uma máscara, uma outra máscara. Então nós temos várias máscaras. Quando a gente chega na igreja, é interessante que também ali no hall da entrada, nas entradas, tem várias máscaras penduradas. E nós fazemos questão de quando nós entramos na igreja, pegar a nossa máscara lá no portão e colocar a nossa máscara e entrar dentro da igreja. Porque é mais fácil viver a vida do faz de conta do que viver a realidade nua e crua. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos ser mais do que uma vida de faz de conta, de uma realidade de faz de conta. Muitas das igrejas de hoje estão como a de Sardes, à beira do precipício da morte. Suas estruturas organizacionais estão visíveis, firmes, mas estão mortas. sem a verdade do Cristo ressurreto, fracas teologicamente, sem a alegria do Espírito Santo. Algumas só vivem do passado, outras desprezam o passado. E tantas transformaram seus lugares de adoração em palcos de homens egocêntricos, palanques de canalhas camuflados de cristãos, caixões abertos, disseminando morte ao invés de disseminar vida. Vocês parecem que estão vivos, mas estão mortos. Os frequentadores de Sardes estavam escondidos atrás do nome cristão, nome que ostentavam, mas não eram discípulos de Jesus. Um dos desdobramentos da morte, quando a gente fala de morte, nós falamos de infrutibilidade. O morto não frutifica. O morto não tem vida. O morto não pode frutificar. Talvez uma marca, talvez um termômetro, para que você confira a tua vida, seja exatamente esse termômetro. Eu estou frutificando a partir da natureza de Cristo que habita em mim? Eu estou frutificando a partir da nova natureza de Cristo que habita em mim? Eu estou gerando vida? A vida a partir de mim? O pastor batista Calvin Miller nos entregou uma demonstração muito intrigante. Calvin Miller. Muitos cristãos são igrejólatras. Igrejólatras. Mas não discípulos. Alguns cristãos igrejólatras cuidam mais da igreja do que da sua casa. Dá mais valor à igreja do que o seu lar. É capaz de chegar em casa, dentro de um contexto precioso, que é o contexto do domingo. Vamos pegar seu domingo, né? Que é um dia de família, né? Que nós deveríamos, pelo menos no domingo, reacendermos essa questão familiar de almoçarmos juntos, de rirmos à mesa, brincar um com o outro na mesa, orarmos juntos à mesa, agradecermos juntos, já que durante a semana um está aqui, o outro está acolá, no domingo deveríamos valorizar isso e plou na televisão, plá, desligar a televisão e rir um pouco, brincar um pouco. Isso é vida, isso não é ser igrejólatra, é valorizar, investir naquilo que é importante, naquilo que é mais importante na realidade. Naquilo que é mais importante. Depois de Deus vem a tua família, não vem a igreja? Depois de Deus vem a tua família. Se você precisa investir, invista na tua família. Fomos chamados ao discipulado, que é o retrato daqueles que são testemunhas constantes e buscam a presença de Cristo em suas vidas. Os igrejólatras buscam a felicidade a qualquer custo. Os discípulos buscam o contentamento saudável do reino de Deus. Os igrejólatras são escapistas, vivem em busca de um atalho para o paraíso. Os igrejólatras pulam de igreja em igreja. Se uma igreja não satisfaz, se o louvor de uma igreja não satisfaz, vou pular para a igreja B. Se a pregação da igreja A não está mais de alguma maneira impactando, não é, muitas vezes não é o problema da pregação, não é o problema das canções, é o problema do igrejólatra, que está procurando satisfação, quer preencher o vazio de Deus com coisas. A igreja em Sardes era formada por igrejólatras, não de discípulos. Quem visita a Praça Vermelha em Moscou tem a oportunidade de constatar a morte. Quem já visitou, quem já teve a oportunidade de ir. Lá está o mausoléu de Lenin, onde repousa desde 1930. O corpo do líder soviético, para preservar aquela aparência de vida, que parece que tem vida ali, o seu cadáver é conservado em álcool, quinina, acetato de potássio e fenol constantemente, sob uma temperatura de 16 graus e umidade entre 80 e 90, aos olhos de quem vê parece que há vida, só parece. Nós não podemos nos satisfazer com a aparência, ela vai embora. E de alguma maneira você será descoberto. Qualquer dia desse você será descoberto. Pelos homens, porque diante de Deus nós não conseguimos enganar a Deus. Tudo está descoberto aos olhos do Pai. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Mas viver a realidade é muito mais desafiador e muito mais saudável para o coração e para a alma. Viver a realidade. Fugir de Sardes. Fugir da proposta de Sardes. E viver a proposta do reino. Viver a proposta de Jesus. Viver a proposta de Deus e não a proposta de Sardes. Bonitinha, arrumadinha, bem vestidinha, mas não serve. O nosso maior problema hoje do cristianismo brasileiro é o nominalismo. Gente que tem nome, mas não tem vida. Parece que é, mas não é. Faz de tudo para parecer que é, mas lá dentro não é. Não permite que o Espírito Santo faça a obra por completo no coração, na alma, no ser e nas ações, nos comportamentos. O Senhor esta noite está conferindo o nosso pulso espiritual, o meu pulso espiritual. Estamos vivos ou mortos? Estamos frutificando ou somos árvores secas? Qual a causa mortes da igreja de Sardes? A causa mortes da igreja de Sardes foi o que nós lemos aqui. Não tenho achado integridade nas suas obras. Não são íntegras as suas obras diante de mim. Diante dos homens, mas diante de mim não são íntegras as suas obras. O cristão faz de conta, ele parece vivo, ele é até um cara interessante, porque se esforça tanto. O cristão que vive de aparência, ele se esforça tanto, e por esforçar tanto, parece que é. Parece até um cara interessante por isso se esforçar tanto. E na realidade, nós não deveríamos nos esforçar tanto. Porque de vez em quando eu dou um exemplo aqui do pé de tangerina. O pé de tangerina faz força para dar tangerina? Faz? Não. A natureza do pé de tangerina é da tangerina, brother. A natureza da laranjeira é da laranja. A natureza daqueles que estão em Cristo é viver em Cristo. O problema é que nós não matamos ainda o Adão que vivia dentro da gente. A natureza adâmica, decaída, da queda, ainda está dentro da gente. O Adão está maior do que a natureza de Cristo. Nós precisamos dar vazão à natureza de Cristo. E se nós apenas fôssemos cristãos e desenvolvêssemos a natureza que nós temos dentro da gente, natural, seria natural para todos nós sermos honestos, íntegros, educados. O cristão faz de conta, brinca de ser discípulo, finge muito bem. O cristão de Sardes é fachada pura, faz de conta que adora, faz de conta que ministra e que prega. O cristão de Sardes faz de conta que ama, faz de conta que ora, faz de conta que lê as escrituras, faz de conta que pratica o texto, a palavra, faz de conta que oferta, faz de conta que é fervoroso. Ele é teatral. O cristão de Sardes, ele é teatral. Ele é um belíssimo ator. Ela é uma belíssima atriz. A imagem para os cristãos de Sardes vale mais do que qualquer outra coisa. É duro ouvir de Deus isso. Conheço você. Ouvir de Deus isso. E Deus, de algum jeito, o Espírito Santo, de alguma maneira, está falando isso ao teu coração esta noite. Conheço você. Não queira me enganar. Não queira ser mentiroso diante de mim. Não queira parecer verdadeiro diante de mim. Conheço você. Parece vivo, mas está morto. És um belíssimo sarcófago, belíssimo sarcófago. Uma professora polonesa, recém-chegada no Brasil, ela fez a seguinte declaração interessante. Uma professora polonesa, recém-chegada ao Brasil: já viveu bastante para presenciar três períodos distintos no comportamento das pessoas, dizia ela. O primeiro vivi na infância, que aprendi dos meus pais que era preciso ser honesta, ser educada, ser digna, ser respeitosa, ser amiga, ser leal. Tempo depois, fui testemunha da fase do ter. Era preciso ter boa aparência, ter dinheiro, ter status, ter coisa, ter e ter. Lembra daquele versículo de Provérbios? A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Nestes dias, as pessoas fazem de conta, e parece que está tudo bem assim, pois pais fazem de conta que educam, professores fazem de conta que ensinam, alunos fazem de conta que aprendem, profissionais fazem de conta que são competentes, governantes fazem de conta que se preocupam com o povo, e o povo faz de conta que acredita. Pessoas fazem de conta que são honestas, líderes religiosos fazem de conta que são representantes de Deus, e fiéis fazem de conta que têm fé. Doentes fazem de conta que têm saúde, traficantes fazem de conta que são cidadãos de bem, e consumidores de drogas fazem de conta que não impulsionam o crime. Pais fazem de conta que não sabem que seus filhos usam drogas, que se prostituem, que estão se matando aos poucos, e os filhos fazem de conta que não sabem que os pais sabem. corruptos, se fazem passar por idealistas e terroristas, fazem de conta que são justiceiros, e a maioria da população faz de conta que está tudo bem. Mas uma coisa é certa, a professora polonesa escreve, mais uma coisa é certa, não podemos fazer de conta quando nos olhamos no espelho da nossa própria consciência. Podemos até arranjar desculpa para explicar o mundo faz de conta, mas não há como justificar. É importante salientar que essa representação tua, minha, do dia a dia, esse mundo de faz de conta, causa prejuízos enormes dentro de você e dentro de mim. A pessoa que age assim, estará sempre em dúvida sobre o que é fantasia e realidade. Entretanto, num vazio sem fim, frustrando-se cada vez mais e mais, busquemos a autenticidade. Esses sim se destacam pelo que são e fazem, não fazem alardes. São pessoas éticas e competentes, são pessoas confiáveis, amigos leais, pais zelosos na educação dos filhos, políticos honestos, pessoas descomplicadas, de atitudes simples e coerentes acima de tudo, fiéis consigo mesmas, pessoas autênticas, raras pessoas, mas elas existem. Mas elas existem. Eu acho que você já se encontrou com algumas delas por aí, pessoas autênticas. Os cristãos de Sardes tinham que aceitar o diagnóstico, sendo firmes e corajosos no tratamento. Muitos de nós não suportamos o tratamento. Muitos de nós fugimos de diagnósticos. Do diagnóstico. Do sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Esse é o scanner de Deus. Sonda-me, ó Deus. Pode me escanear. Vê se há em mim algum caminho mau. Identificando o caminho mau, o Espírito Santo diz, é aí, é aqui. Suporte o tratamento, não fuja do tratamento de Deus. Não fujamos do tratamento de Deus, porque o diagnóstico está aí. A maioria de nós sabemos qual o diagnóstico da nossa própria história, da nossa própria faz de conta, da nossa vida faz de conta. Onde você precisa transformar a vida faz de conta para uma vida de realidade no reino de Deus. Todos nós aqui sabemos onde temos que mudar. Aceite o diagnóstico do Espírito Santo aí no teu coração, na tua alma, dizendo: eu preciso chegar aí. O Espírito Santo está assim, eu preciso chegar lá. Abra caminho para que eu chegue aí no diagnóstico, aí, suporte o tratamento, e será curado. Nós vamos vivendo de meia cura aqui, meia cura acolá, meia cura aqui, meia cura acolá, e não nos completamos enquanto curados. É meia cura. Curamos, é uma cura faz de conta. Na igreja de Sardes, havia três grupos distintos de cristãos. Cristãos mortos, precisando de reavivamento, de um choque de realidade. Cristãos mortos que precisavam de reavivamento, de um desfibrilador divino. Acorda, não dá mais para ficar desse jeito, não dá mais para continuar desse jeito, assim não dá, assim eu não aceito, assim eu não quero, um desfibrilador do Pai, do Reino, no coração, na alma, Desse jeito eu não quero. Eu não aceito. Você está atrapalhando. Talvez o Espírito Santo diga-nos esta noite. Você está atrapalhando a caminhada cristã. Ou vai ou não vai? Cristãos em coma precisam de despertamento, um choque de personalidade. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem certeza que é filho e filha de Deus? Esse é o choque de personalidade. Eu sou. Lá no teu coração, na tua alma, você sabe quem você é. Você sabe que está difícil, está complicado, mas você sabe quem você é. Eu sou filho de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Ele me incomoda. Ele mexe comigo. Ele me toca. Eu sou filho de Deus. Eu tenho certeza disto. O Espírito Santo me toca. Eu sou casa espiritual do Senhor. Cristãos remanescentes, que precisam de comprometimento, precisam de encorajamento, um choque de consciência. Vou abraçar o reino, vou abraçar a igreja. Porque nós, enquanto primeira igreja batista em São Gonçalo, ainda estamos do jeito que estamos. Porque nós não estamos gerando ovelhas. Se o que temos aprendido é que ovelha gera ovelha. Ovelhas geram ovelhas. Porque nós não estamos gerando ovelhas. Isso é um choque de realidade para a nossa primeira igreja batista em São Gonçalo. Essa consciência de comprometimento, de pertencimento, eu sou daqui. Da onde você é? Você é cristão? Sou. Onde você serve a Deus? Na primeira igreja batista em São Gonçalo. Na primeira igreja batista em São Gonçalo. Isso é um choque de personalidade, de comprometimento. Nós precisamos fazer isso aqui acontecer. Como fazer apelo para não cristãos, se não há não cristãos entre nós? Ah, na igreja não se converteu ninguém essa noite. Mas não poderia. Não tinha nenhum não cristão entre nós. Você não convidou ninguém. Eu não convidei ninguém para vir aqui. Nós não convidamos ninguém. Então, o que o Espírito Santo está falando à nossa igreja essa noite? Dá alegria no coração e na alma pela tua casa. Reacende alegria. Porque ovelhas alegres, elas geram. Ovelhas alegres, elas geram vida. Convidam. Vamos lá na minha igreja, cara. Vamos lá. Assiste um culto, cara. Vamos assistir um culto lá na igreja, vamos lá. Vai fazer bem para você, isso é evangelismo. Isso é pregar o evangelho. Isso é pregar o evangelho dentro do ônibus. Pregar o evangelho lá na área acadêmica, lá na faculdade, lá no local de trabalho. Onde mora, aos vizinhos. Vamos lá na igreja, rapaz. E deixa que o Espírito Santo opere, porque Ele opera. Amém ou não amém? O médico Drauzio Varela relatou a seguinte orientação: se não quiser adoecer, aqui o adoecimento é físico, mas pode ser o adoecimento espiritual. Se não quiser adoecer, não viva de aparências. Quem esconde a realidade, presta atenção, Quem esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está tudo bem, uma estátua de bronze com pés de barro, pessoas com muito verniz e pouquíssima raiz. Se é fácil enganar aos outros, é impossível enganar a si mesmo. O que seria você sem a graça de Deus? Feche os teus olhos aí no teu lugar, querido, em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Coloca a tua vida na presença de Deus. Eu diria para você não orar, mas para que você clamar. Clame aí no teu lugar. Clame aí no teu lugar. O que seria do mundo se todos os seres humanos fossem cristãos? O que seria do mundo se todos os seres humanos fossem cristãos? Ou melhor, o que seria o mundo se todos os cristãos vivessem verdadeiramente o Cristo? O que seria o mundo, o teu mundo, se na realidade você vivesse o Cristo? Eu não pedi antes a canção, enquanto o povo está orando, vamos encontrar o tom daquele, quero voltar ao início de tudo, pode fazer, vamos cantar uma vez essa canção, coloca por favor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Declara, igreja. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se você entendeu a mensagem de Deus aí no coração, enquanto nós vamos cantar essa canção novamente, cantaremos mais uma vez, depois nós vamos orar. Entre você e o teu Deus, uma decisão que você talvez tenha que tomar aí no teu lugar. Enquanto cantarmos, se você entender que é interessante ficar de pé no ato de, conta comigo, Pai, vou me esforçar mais, eu entendi, eu não quero ser a igreja de Sardes, há algumas áreas da minha vida que eu estou mesmo, estou vivendo de aparência mesmo. Eu quero mudar. Eu quero me esforçar, pelo menos. Eu não quero ser apenas um cristão nominal, eu quero ser um cristão do reino. Se você está entendendo isso, entendeu tudo isso, e o Espírito Santo incomodou você em alguma área aí da tua história, sem essa parada de vergonha, sem essa parada de vergonha, eu vou ficar de pé, ele vai me olhar que eu estou de pé. Nós somos adultos, e além de adultos, nós somos uma família. Estamos aqui para nos consertar, estamos aqui para nos consertar. Se esse local aqui, se esse ambiente não serve para isso, vai servir para mais o quê? Nós estamos aqui para nos consertar. Deus quer consertar você, e Deus deseja fazer um conserto com você, uma aliança com você. Então, enquanto cantamos, se o Espírito Santo sacudiu você aí, como me sacudiu, fica de pé e cante ao Senhor, cante para Deus, em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou declara, querido, em nome de Jesus.
Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.
Eu quero voltar ao primeiro amor. Somente as vozes. Eu quero. Gisele, vem aqui orar. Mais uma vez. Eu quero voltar. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.
Amém. Glórias a Ti, Senhor, porque estamos na Tua casa. E quando nós nos reunimos, o grande exército do Senhor, nós estamos diante do grande general, aquele que batalha as nossas batalhas, aquele que tem sido o nosso refúgio e fortaleza nos momentos mais difíceis da nossa vida e nos momentos mais alegres. Pai querido, nós declaramos como igreja do Senhor que nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos, Senhor, sentir a Tua graça de maneira total sobre as nossas vidas. Vidas aqui, Senhor, que estão quebradas. Vidas enfermas, vidas que estão, Senhor, doentes espiritualmente, fisicamente. Ó, Senhor, nós estamos dizendo para o Senhor essa noite que nós queremos voltar ao primeiro amor, Queremos sentir essa unção fresca que desce do trono de Deus e que refaz a nossa vida de maneira total, que refrigera a nossa alma, que nos conduz em pastos verdejantes e que faz a nossa vida frutificar. Nós precisamos dar frutos. Nós, como igreja, Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, nós precisamos rever os nossos caminhos, nós precisamos rever as nossas vidas, nós precisamos estar com as nossas vidas no altar. O Senhor tem querido falar conosco de maneira profunda e total, mas nós precisamos estar quebrados diante do Senhor. Precisamos, Senhor, a sede que sentimos, a necessidade que sentimos do Teu Espírito, é porque nós precisamos estar mais na Tua presença. Precisamos nos quebrar na totalidade da Tua palavra. A Tua palavra diz em Jeremias 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas que não sabes. Não estamos sabendo, Senhor, porque não temos te buscado de maneira total, de maneira plena. Ó Deus amado, continue falando com a tua igreja esta noite, pelas madrugadas, Senhor. Ó Deus, que o amor entre os irmãos seja real e não fingido. Que nós possamos amar o nosso irmão, estender a mão para os nossos irmãos, estar orando pelos nossos irmãos, ser testemunha viva do teu amor. Deus amado, muito obrigado pela palavra do pastor Badaró. Pai querido, nós não queremos ser sardes, mas nós queremos ser uma igreja viva e eficaz. Que o teu Espírito passeie entre nós e faça maravilhas no meio do teu povo. Ó Deus, revigora, restaura o teu povo. Teu povo se quebre diante da tua doce presença. Nós não estamos aqui reunidos como clube, mas como igreja do Senhor, para declarar a esta igreja, para declarar este município, para declarar esse estado, quem é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que há de ser para sempre, que diz eu sou e não há mais ninguém. Deus amado, usa as nossas vidas para impactar esse município. Estamos no início do ano de 2020 e o Senhor requer de nós vidas santas, vidas plenas, as nossas casas revigoradas, santificadas, restauradas para a tua glória. A nossa vizinhança vendo a tua glória nas nossas vidas, nas nossas casas. Queremos tirar as máscaras, começando pelas nossas casas. Ó Deus amado, fala com o teu povo. Visita, fala com as pessoas que estão aqui nos visitando. Hoje é dia de encontro com Jesus, o nosso Salvador amado, que tem sido para nós a nossa rocha poderosa em todo tempo e toda hora, em quem nós nos alegramos e quem nós nos regozijamos. E estamos aqui para declarar a vitória em Cristo Jesus. Que o teu povo tenha uma semana de vitória em Jesus. Que o teu povo tenha uma visitação do teu Espírito transbordante, verdadeira e sincera. Que saiamos daqui com os nossos corações constrangidos e abalados pelo poder do Teu Espírito, que faz isso conosco. Deus amado, muito obrigada. Muito obrigada pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para a honra e glória. Continue falando, Espírito Santo de Deus. Continue falando com o Teu povo. Continue falando com o Teu povo. Continue falando com o Teu povo. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, ser conduzidos pelo Teu Espírito para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, que nós falamos contigo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.